Olá, galera! Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirco e também com o Diego Borges. Essa formação inicial do que vai ser esse programa aqui, esse Telecast, da vitória tricolor por 1-0 sobre o Central, no confronto que encerrou a oitava e penúltima rodada da primeira fase do Pernambucano. Tô falando que vai ser a primeira parte do programa, porque nesse primeiro momento a gente vai fazer o Telecast tradicional, Telecast, onde a gente vai analisar o que aconteceu dentro de campo, também vamos analisar os destaques individuais da partida, mas como esse confronto fechou a penúltima rodada e definiu aí de maneira mais clara como é que estão as contas de cada time para a última rodada, a rodada que vai definir fundamentalmente aí o mando de campo para a fase de mata-mata, a gente vai analisar também no segundo momento desse programa, junto com o Fred Figueiredo, justamente esse cenário da parte matemática, a parte de classificação da tabela. Antes, como eu pontuei, vamos falar do que aconteceu dentro de campo no Arruda, onde os tricolores venceram com um gol de Alan Dias, num jogo que, para começar assim, de maneira mais serena esse programa, um jogo morno, um jogo meio chatinho. Antes de começar a analisar o que aconteceu dentro de campo lá no Arruda, vou convidar vocês a conhecerem os serviços da Clínica Orto. Clínica Orto, que fica ali na Estrada do Encanamento, número 459, e que tem uma série de profissionais de diversas áreas da ortopedia, traumatologia e também da parte de recuperação das nossas lesões, dos nossos traumas, que certamente tem toda a capacidade e expertise para atender os problemas que a rotina vai imprimindo, vai apresentando para a gente, né? Você que, pô, de repente tem um problema crônico de bursite, alguma inflamação relacionada a esforço repetitivo, qualquer coisa do tipo, vai lá, toma um tempo do seu dia, dá uma freada na rotina e lembra de investir em você mesmo. Aí você vai lá na Clínica Orto e certamente você vai encontrar um especialista no seu caso, no seu problema, para te encaminhar para o tratamento correto, tratamento adequado, para você viver livre das dores, porque ninguém merece, né, velho, ficar com aquela dor que é uma companheira, é uma dor que dia sim, dia não, de vez em quando, ela lembra você que ela existe. Importante a gente parar um tempo, se tratar da maneira adequada para que a nossa rotina seja mais leve, para que a nossa rotina seja mais tranquila. Então a gente deixa aqui como recomendação a Clínica Orto, essa clínica que atende toda a área de ortopedia, de traumatologia e também de fisioterapia. O horário de funcionamento da Clínica Orto é das 8 às 22. Tem esse horário estendido aí, quando você largar de trabalho, dá aquele pulinho lá na Clínica Orto também, poder fazer sua consulta, seus exames. Ah, antes que eu esqueça, vou também passar aqui o telefone, o WhatsApp da Orto, porque acaba sendo um meio simples de a gente se comunicar, né? Então o contato é 81 DDD daqui e o telefone é o 99690-0871. 99690-0871. Manda um WhatsApp lá para a galera da Clínica Orto. Agora vamos começar a analisar, maestro, o que aconteceu dentro de campo, no Arruda, num confronto onde o Santa Cruz venceu, fez o dever de casa, com isso saltou da quinta para a terceira colocação e manteve viva, maestro, a esperança de fechar essa primeira fase na liderança. Isso, de certa forma, acaba sendo o mais importante, né? O que o Santa Cruz leva para a última rodada, né?
Fala, Celso, ouvinte, Fred já, né? Diego na retaguarda. Tomara que o Fred apareça, né? Pra não quebrar a edição.
Senão depois ele vai ter que gravar outra abertura.
Vê só, sobre o jogo, não tem muito o que fazer um mise-en-scène, não. O jogo foi ruim. O jogo foi fraco pelos dois times. No intervalo, a Federação Pernambucana transmitiu o jogo, né? Então, assim, aí, a partir disso, eu coloquei o link lá no blog e fiz o comentário no intervalo a partir dessa chamada. Hoje em dia eu falo pouco sobre o jogo durante, mas nesse caso estava no intervalo e eu disse o seguinte, que se tivesse um contrato, aquela brincadeira que ele costuma fazer, se tivesse um contrato ali para os dois times assinarem pelo 0x0, eu acho que os dois tinham assinado assim, tranquilamente, sem nenhum problema. E no segundo tempo, o Santa fez 1x0, já 19 minutos, uma cobrança de falta, num jogo morno, mas a impressão, pelo futebol que estava, o Santa ia tentar segurar o resultado, mas que não sairia ofendido se não tivesse vencido o jogo. O Santa Cruz não foi um time que. Não é que ele jogou mal, tipo, ele buscou a vitória, mas jogou mal, não. Eu acho que o Santa Cruz buscou muito pouco a vitória. Ele conseguiu a vitória, inclusive, em jogos desse tipo, de uma forma que não surpreende. Primeiro, o Central quase fez dois gols contra, dois no segundo tempo, um pouco antes do gol de falta do Santa. No primeiro lance, no primeiro lance, acho que Yuri, ele quase fez um gol contra, acertou travessão, no cruzamento ele cortou errado. Aí depois, aos 17, não, o primeiro foi do Gago, desculpa, do Gago, acertou travessão, e depois Yuri, aí sim, Yuri desviou e o goleiro do Central, o Jefferson, fez uma defesa excepcional. Eram as duas melhores chances do Santa até ali. Aí o lance que tem o gol de falta é um lance que o Santa teve volume de jogo e numa segunda bola. Acho que foi Ítalo que sofreu a falta. O Central até falhou no lance, porque já ia recuperar a bola ali e pelo menos tirar da zona de fogo ali, mas acabou cometendo a falta. E Alan Dias marcou. Só que a cobrança de Alan Dias não foi uma cobrança excepcional, não. Ele bateu, a barreira abriu.
Barreira
Se a
abriu, né?
barreira, tá, se a barreira ficar parada, Murilo, que um dos piores do Central em campo, eu acho que foi camisa 10. Ele dá as costas, a bola passa na hora. Se ele ficar parado, a bola bate na barriga dele. Se a barreira, ou seja, não foi uma grande cobrança de falta. Na verdade, foi uma cobrança de falta que ruim que saiu um gol. Ele chutou no meio da barreira, não foi por baixo, tipo aquela Ronaldinho Gaúcho que faz o H-Menon, a turma pula e toca por baixo. Não foi nada disso, não. Ele bateu forte, firme, mas na barreira. E a barreira abriu. Numa dessa, não tem o que fazer. Matou o goleiro. Ele tirou chance. E a partir disso, Leston que ia mudar. Olha o que eu passei do primeiro tempo, quebra passado do primeiro tempo mesmo. O primeiro tempo foi nulo. Foi um jogo de pouquíssimas oportunidades. A torcida vaiou bastante e os próprios jogadores aceitaram isso. Tanto que a entrevista do intervalo foi do próprio Alan Dias, que depois faria o gol da vitória. Ele falou para a Sabrina e ele reconheceu. Só, não está jogando muita coisa, não. Então, meio que assim, era uma vaia que era muito justa. Não era uma vaia de uma torcida revoltada, pegando muito pé no time, não. Era uma vaia sobre o que estava se apresentando. Voltando agora para o segundo tempo. Na hora que ia sair o gol do Santa, Neto Costa já estava para entrar no lugar de Guilherme Queiroz. Lembrando que o Santa teve um desfalque pesadíssimo, que foi a ausência de Pipico,
Tem vários desfalques, né?
num julgamento. Mas sobretudo é de Pipico, que vem numa fase muito boa, um julgamento bem desproporcional, que isso vale até um parêntese aqui. Foi um julgamento à revelia, e por causa da revelia, ele entrou num artigo mais pesado, não teve defesa e acabou pegando 6 jogos. O Santa recorrendo. Caiu para 4, o Santa vai tentar efeito alguma coisa do
É
tipo,
muito
porque
desproporcional.
o campeonato só tem 14, 14, o campeonato só tem 14 partidas, considerando os dois finalistas, porque são 9 jogos, né, o turno. Se o time chegar à final, campeão ou vice, o time joga 14 jogos. Numa dessa, a primeira punição de Pipico foi de 6 partidas, quase metade do campeonato, ainda
É
assim caiu
aquela
para
expulsão
4.
contra o Petrolina, né? Que ele se enrosca no chão com o
Foi a
goleiro do Petrolina, né?
expulsão em Petrolina. Que, se eu não me engano, era a volta dele do Pernambucano, inclusive. Ele passou bastante tempo machucado, foi a volta dele e acabou tendo essa expulsão, cumpriu automática, e agora tendo mais três, aí uma a oitava rodada com o Central, outra a nona rodada contra o Náutico e a outra a quarta de final. Ou seja, 3 jogos importantíssimos. Então, um desfalque pesado, mas voltando ao jogo, acho que o tribunal mandou mal. O Santa Cruz, obviamente, vacilou para o julgamento desse da revelia, mas ainda assim, não, isso não faz com que se aplique uma pena maior do que deve, não, porque foi a revelia, não. Pô, mesmo assim, acho que teria que ter um bom senso, independente de ser a revelia, senão era ter julgamento. Ó, já que tá a revelia, bate ali, ó, só, ó, pega a pena máxima. Não tem nem para que julgar, sei lá. Achei uma decisão ruim do tribunal. E essa ausência foi sentida durante o jogo. Guilherme Queiroz não foi bem. Neto Costa, que entrou no lugar dele aos 26. E entrar na hora do gol, antes da cobrança de falta. Mas como saiu o gol, Leston retardou por mais 7 minutos. Guilherme Queiroz acabou saindo de todo jeito. Neto Costa entrou, não fez muita coisa. Então, ofensivamente, o Santa foi nulo, 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 muito, muito mal. João já tinha saído no intervalo para a entrada de Lorenzi. Leston meio que mudou um pouco o esquema tático para dar um pouco de liberdade a Alan Díaz, de tão mal, ele mudou a estrutura do time, para você ver como é que ele, Leston não costuma fazer muito isso não. As mudanças dele geralmente não são muito desse tipo não. Sai o atacante, entra o atacante. Não, é muito comum sair um atacante, sair um volante para dar liberdade a outro jogador para encostar, enfim, ele tentou mudar alguma coisa. E nem assim o Santa Cruz evoluiu. É um time que brigou, com os dois brigaram, os dois lutaram, mas foi um jogo preso no meio campo, pelo menos na minha visão, da forma como eu vi o jogo. Eu digo sempre isso porque eu fui chamar o clássico Rei de Meiota e até hoje eu estou recebendo mensagem. Todo mundo achou o clássico excepcional, o clássico do Ceará. Embora tenha. Aí eu até expliquei, eu disse, beleza, então sou voto vencido aí. Teve um cara que chegou a dizer que era para ter sido 3-3, o jogo foi 0-0. Aí, porra, mas enfim.
De 0 gol para 6 gols na
É,
partida.
mas beleza. Mas se era para ter sido 3-3, pelo menos eu acho que eu reconheci. Então o jogo deve ter sido bom. Nesse caso, o Santa não foi, foi um jogo ruim. Com o Santa Cruz, no final, tentando segurar o resultado e nem assim conseguia. Teve uma característica, só uma, que eu realmente acho que o Santa Cruz foi muito bem, de uma leitura de jogo. E foi povoar a área. O Central não conseguiu entrar na área do Santa Cruz. Isso não aconteceu. Estevão Soares, o técnico central, mudou o time, colocou dois atacantes, tirou Paulinho Massoró, botou Bruno Cantarelli, tirou Leandro Costa, que Leandro Costa é um jogador mais de infiltração, ou se botou Marlon para tentar ser um jogador mais caindo pela ponta, para ser um cara para arrumar espaço, tentar cruzar na área, porque Giovani Rosa, que é o camisa 9, grandão, ainda ficou no jogo até o fim. Não deu muito certo. O Central só entrou, que eu me lembro assim, com perigo uma vez. E foi aos 41 minutos. E o fato de o jogo ter sido ruim faz com que essa bola não tenha entrado. Porque sintetizou o jogo ali. Uma jogada, uma bola levantada na área, aí o jogador recebe quase na linha de fundo, domina, toca voltando, e Bruno Cantanhede, que tinha entrado aos 22 minutos, entrou errando tudo, furou. O cara furou, era só tocar na bola, Anderson já estava caindo, tinha gente na área e tal, mas assim, a posição era excepcional para empatar. Furou bizonhamente. Bizonhamente. E aquilo foi um retrato do jogo. Ofensivamente, dois times muito mal. E aí, nesse cenário todo, para o Santa, fica o importante da vitória. Porque, como o Santa vem jogando simultaneamente Pernambucano, Copa do Nordeste Pernambucano, você meio que se perde em que o contexto do time no jogo. Em relação ao Campeonato Pernambucano, o Santa vinha com duas derrotas, Celso. Assim, não, o Santa não, por isso eu disse agora, justamente porque o Santa não vem de duas derrotas. Empatou com o CSA, teve até, aí perdeu o jogo do Salgueiro, mas depois ganhou do Moto Clube. Mas no Pernambucano eram duas derrotas: a goleada por Vitória e a derrota por Salgueiro. E esse resultado era
Cinco
importantíssimo.
gols sofridos e nenhum gol feito. Importante destacar.
E com a bola rolando, já são três jogos sem marcar pelo Pernambucano, que agora foi de falta. Ou seja, ofensivamente o time teve uma queda. E sem Pipico, essa queda se acentua para o que vem por aí. Se o caso do Santa não conseguir esse efeito suspensivo. Porque mostra um jogador que na Copa Nordeste e na Copa do Brasil vem fazendo diferença. E aí, no desfalque, a automática foi justamente contra os Salgueiros, se eu não me engano. E vem fazendo falta e fará falta. Mas, pelo menos, serviu esse jogo para o Santa dar uma grande melhorada na tabela. Ganhou duas posições, ganhou as posições de Central e Salgueiro, foi para o terceiro lugar. A gente vai discutir um pouco mais para frente da tabela. Mas, só para resumir essa classificação, até para não contextualizar o mínimo com a partida, é o que valeu, porque assim, as lições de Leston assim, esse time não é o time ideal, o time que jogou, então se fosse o time ideal do Santa, Dani Moraes, Pipico, enfim, fosse Patrick Vieira já tivesse estabilizado no time, ele estreou hoje, na verdade, e estreou só ciscando, inclusive, notinha de rodapé.
Charles.
Enfim, se o Santa tivesse completo, aí você tiraria lições do que foi essa atuação, só que essa atuação foi de um time remendado. Lorenzo, por exemplo, voltou no intervalo, vinha sendo titular, só jogou 45 minutos. E esse time que jogou não é o time ideal do Santa, mas foi muito mal. Fica no mínimo, assim, eu vejo mais pelas as oportunidades que as pessoas não aproveitaram, que os jogadores não aproveitaram de quem entrou, de quem teve essa chance. Porque de um jogo como esse, não é o caso do Central, por exemplo. O Central botou força máxima e achei preocupante. O Central que só joga o Pernambucano, agora chegou a jogar a Copa do Brasil, mas saiu já tem várias semanas, e ter se apresentado de forma tão. Teve até mais volume de jogo do que o Santa, porque era o mínimo que se esperava também, justamente por essa questão de preparação para essa partida. Mas mostrou muito pouco, muito pouco. E só uma última observação, de devolver a palavra, até porque eu coloquei no blog, esqueci de dizer aqui. No primeiro tempo. Eu acho que o Santa Cruz pecou pela omissão, e isso é preocupante no jogo de futebol. Eu acho que o Santa Cruz foi um time omisso no primeiro tempo. Tanto que
Torcida
Leston
pegou
acabou
no pé,
fazendo.
né?
Não era nem que jogou mal, eu tive que desinteressado no jogo assim. Quer dizer, o que eu falo, se tivesse, chegasse um contratinho, 0x0, fechou, fechou, bora todo mundo para casa. Porque. No, e o segundo tempo não foi muito diferente, só que o Santa Cruz conseguiu, encontrou a vantagem e conseguiu segurar no fim da partida com alguma dose de sorte.
Bom, mas a gente já segue aqui com a análise dos destaques da partida. E se a gente for olhar a escalação do jogo, como você bem pontuou, Leston, ele tinha uma série de desfalques, né? A gente tinha aí, vai observar aqui as ausências de Dani Moraes, como você pontuou, Marco Martins, Lorenzi, que só entra no decorrer do jogo, Charles. E Pico. Então, num time tão mexido assim, acaba que quando a gente vai fazer análise do jogo, a gente precisa também observar quem conseguiu e quem não conseguiu aproveitar a chance. O seu indicativo é que, de fato, ninguém conseguiu aproveitar a chance para mostrar que pode ser útil aí, né, que para entrar na sua fase mais decisiva.
Pô, Patrick Vieira estreou, vamos lá. Neto Costa eu já acho que é um jogador que vem mal. Agora a bronca que sempre pico é ele e Guilherme Queiroz. Guilherme Queiroz fez pouquíssimo no jogo. E assim, o fator pipica é determinante, porque esses são os dois centroavantes. Claro, sei lá se Alan Dias, que é o cara de segundo volante, de repente virar pelo tamanho dele lá mais na frente, mas não me parece ao que Leston faria. Os dois centroavantes precisam ser, algum deles eles precisam apresentar um pouco mais. Jogo muito mal, vem sendo substituído nas partidas e não vem apresentando. O Santa Cruz tem um problema ofensivo. É um problema ofensivo. Claro, Elias caiu de produção. Mas não, começou muito bem, mas já são alguns 3 a 4 jogos seguidos que Elias vem mal. E veja só, os pontas, em algum momento, os pontas vinham mal, mas tinha um centroavante. Tem um centroavante fazendo gol em outras competições. Não tendo isso no Pernambucano, o Santa Cruz precisa ser, no mínimo, um time. Organizado um time fechado na defesa, para pelo menos construir resultados mínimos, como foi o caso desse jogo, dessa vitória por 1x0. Porque ofensivamente vem muito mal. E as peças que tem para essa fase decisiva, já incluindo as quartas de final, não dão muita perspectiva de mudança. Guilherme Queiroz ou Neto Costa, um dos dois, vai ter que render bem, vai ter que render bem até o jogo das quartas de final. Que. Dependendo do resultado do clássico, o Santa vai ter um clássico náutico, poderá fazer com que o Santa seja mandante nas quartas, o que ajudaria bastante. Porque você está desfalcado, mas pelo menos tem o fator casa, e não ter o fator casa significa ficar ali em quarto lugar, talvez, quinto lugar, ou seja, pegaria talvez Central ou Salgueiro, ou seja, Cornélio de Barros, Lacerdão, isso aqui, ruim, né? Que seriam as opções, porque nenhum dos dois vai passar nem náutico nem Sport. Então, se o Santa, de repente, não fica entre os quatro, ele pegaria um desses dois. Entre ter o Arruda, mesmo desfalcado, e de repente desfalcado, que vai direito desfalcado de todo jeito, para uma dessas duas partidas, então o Leston, no Pernambucano, só que tem três frentes para pensar, né? Tem ABC na Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste na reta final para se classificar para as quartas, tem o Pernambucano agora, nessas três frentes, tecnicamente, a maior dificuldade é justamente no Pernambucano. Por outro lado, a sorte é que também é o campeonato mais fraco, né?
Bom, mestre, de fato, do meio para frente, do ponto de vista ofensivo, Santa realmente foi uma negação, né, no jogo. Dá para a gente dizer que, pelo que você também pontuou na sua análise, o melhor do jogo tá ali no sistema defensivo, dá para pensar alguma coisa positiva ali?
Eu acho que, considerando esses desfalques, em boa parte da partida, João Vitor e William deram conta da recada, dupla de zaga. E Dani Moraes já está fora várias partidas, né? Então, considerando que o líder do time, o capitão do time, não vem jogando, essa dupla ela deu conta do recado. Anderson se estabilizou no gol. Cezinha, que tem hora que joga na ponta, tem hora que joga na lateral. Não, acho que não comprometeu, mas o titular é outro, a gente sabe. Defensiva, numa comparação com o ataque, Celso, a defesa do Santa foi bem melhor. Em off, eu estava até dizendo, antes de começar a gravação, tu não tinha entrado ainda, eu estava falando com o Diego, a gente conversando sobre o jogo. Esse jogo, para quem trabalha lá atrás, foi perfeito para a nota ser mais alta, pô. Porque no futebol é óbvio que destruir, em quase todos os esportes, na verdade. Destruir é muito mais fácil do que construir, né? Um jogo onde quase ninguém construiu nada, quem estava lá atrás teve o trabalho muito facilitado. Então, assim, por essa, o setor defensivo do Santa, analisando o Santa, isso vale até, inclusive, até para o Central. Tanto que do lado do Central, os farrapados foram os dois gols, quase dois gols contra que o Central fez. E tirando isso, também não teve muita coisa, não. As duas defesas, eu acho que se portaram bem. Diante de dois ataques, não fizeram quase nada. Foi jogo para consagrar zagueiro aí. E não só zagueiro, porque os goleiros ainda trabalharam um pouco. Anderson fez uma boa defesa, num chute fortíssimo de Yuri, uma cobrança de falta. Foi no meio do gol, mas passou na barreira e foi um chute muito forte. E Jefferson salvou um gol certo no, é, no, na, no lance de Yuri. E na cobrança de falta não tem o que fazer, a bola foi no meio da barreira.
Zé. Então, dá pra gente fechar aqui a dupla de zaga, João Vitor e William, fica aí com destaque positivo. O sistema ofensivo como um todo ganha o destaque negativo desse jogo, só pra gente amarrar.
Eu coloquei inclusive aqui no blog, eu coloquei o seguinte. Em primeiro, o Alan, porque acabou arrancando um jogo tão fraco, de tão poucas oportunidades, acabou marcando gol, mas dentro do cenário geral, eu diria Ítalo. E eu nem citei no blog, mas digo aqui João Vitor. E o pior, João. Que não surpreende. Pelo lado central, porque a gente tem o Vitor de Caruaru, melhor Jefferson. E piores, Cantanhede, meu amigo, esse atacante aí que entrou aos 22 segundos, Bruno Cantanhede, o cara foi mal no domínio de bola, no chute e na única oportunidade clara que o cara farrapou. Ó, partida horrível. E o camisa 10, Murilo, que quando cansou, era melhor ter saído. Aí eu não sei se foi ele que pediu para ficar, se o treinador achou que era para ficar, mas a permanência de Murilo Rangel até o final foi algo assintoso. Os últimos 15 minutos, os últimos 20, 15 minutos, errou tudo. E aí eu tô botando na conta do cansaço. Porque se não foi isso, foi muito mal tecnicamente. Só que, como ele distou tanto a partir da reta final da partida, eu tô deduzindo que foi isso. E também tem um pouco disso, que
Beleza.
ele parou de correr.
Bom, assim a gente vai fechar aqui essa primeira parte do programa, né? A gente analisou o que aconteceu dentro do campo. A gente analisou muito, inclusive, que realmente o jogo foi muito morto, né? E agora a gente, entretanto, né? Apesar de o jogo ter sido muito morto, esse jogo foi muito importante porque amarrou de uma vez o cenário. Do que vai ser essa última rodada, o que cada clube vai precisar, agora já está definido, né? E aqui a gente vai passar a contar também com a participação do nosso querido Fred Figueiredo, que já estava há alguns minutos como ouvinte aqui dessa nossa gravação, e vai trazer o cenário de como fica a matemática desse confronto. Antes de a gente começar, desse confronto, não, perdão, dessa rodada. Antes de a gente começar a analisar agora, a fazer as contas. Figueiredo, eu estava dando uma olhada aqui, ccts.com.br, vendo a diversidade de. Na verdade, estava procurando camisa para pedir para algum mandar para a gente. E eu acabei me deparando aqui com a coleção da linha esportiva, e realmente, Fred, eu ainda não tinha visto exatamente como você falou, pô, estou impressionado, pô. Excelente os modelos e também a qualidade do produto. Se você aliar também com preço, porra, já dá vontade de você sair clicando aqui, encher o carrinho.
Isso, Celso, quando a loja estava no Rio Mar, eu fui lá e conheci de perto essa linha esportiva e gostei muito. Fiquei até esperando justamente o site abrir para poder fazer o pedido e receber, porque gostei das cores, gostei do material. Não experimentei para ver como é que ficava em mim, porque eu já dei esse testemunho aqui, né, que eu gosto muito da forma, da forma com que a roupa, com que as camisas da CCTS elas vestem, acho que elas caem muito bem. Não experimentei a linha esportiva ainda, mas gostei muito do que vi e quero, inclusive, passar a usar. A tendência aí é que eu siga disputando minhas partidinhas de tênis aí nos campeonatos amadores do Recife com a nova linha, né? Todo CCTS agora, patrocinado.
E lá no site da CCTS você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar bermuda, vai encontrar calça, vai encontrar camisa polo, t-shirt, vai encontrar sapato. Tem vestuário feminino também, masculino, tem o sportswear, enfim. Tem uma série de produtos para vocês darem uma olhada. Só dá uma navegada lá no site ccts.com.br. Lembrando que o nosso código já está valendo, é o podcast45, tá? Podcast45, vai te dar aquele desconto de respeito. Se por acaso o podcast 45 não estiver funcionando, a gente está nessa fase aí de mudança, pode ser que tenha algum conflito, você testa o código que é de lançamento, que foi o código 45, tá? Código 45. Podcast 45, nosso código tradicional. Se não funcionar, testa o código 45. Um dos dois certamente vai te dar o desconto que você tá procurando aí. Figaroa, agora sim, seja bem-vindo à nossa análise desse, na verdade, agora o pós-jogo, né? Essa vitória tricolor por 1-0 sobre o Central. E queria que você pontuasse como ela mexeu na classificação e qual a projeção que você faz para essa rodada final da primeira fase.
Celso, e agora, inclusive, oficialmente entrando no programa, né, e dando um alô aí para você, para Cássio, para Diego e para todo mundo que está escutando. Essa reta final do Campeonato Pernambucano, ela surpreendentemente, ela já desenhava um cenário de emoção considerável para essas duas últimas rodadas, e agora que a penúltima rodada foi encerrada, o cenário ele segue um cenário absolutamente aberto para a rodada final. E isso fica didaticamente explicado quando você tem o primeiro e o segundo lugar enfrentando o quarto e o terceiro na rodada final, e com uma possibilidade de variação total das posições dentro desses quatro. Central e Santa Cruz, que hoje estão empatados no número de pontos, no saldo de gols, e apenas o número de gols marcados os separam. Veja a situação, o quanto ela é equilibrada. Santa Cruz e Central, eles podem terminar essa primeira fase na primeira posição, e ser primeiro garante quarta de final em casa, semifinal em casa e o jogo de volta da decisão em casa, tá? Então, existem sim uma margem para que Santa e Central sejam primeiros colocados. Santa ou Central, né? Logicamente, sejam os primeiros colocados. Mas também existe uma conta que pode fazer com que Santa ou Central caiam para a quinta posição. E aí você não tem sequer o jogo da quarta de final em casa. Veja, como está aberta e como esses dois clubes que jogaram essa partida no Arruda chegam para nona e última rodada num cenário completamente aberto. E isso, inclusive, eu até trago esse debate até para a gente abrir aqui esse bloco, para não ficar só na matemática e mostrar o quanto a matemática interfere dentro de campo. Esse cenário, para mim, ele coloca um dilema razoável no colo dos dois treinadores, de Leston e de Estevão Soares. O cenário é o seguinte: o Santa Cruz enfrenta o Náutico nos aflitos. O Central recebe o Sport em Caruaru. O quinto colocado, que é o Salgueiro, vai jogar em casa contra o Petrolina. Todos concordam que existe uma tendência enorme de vitória do Salgueiro nesse confronto. O Salgueiro ele está 3 pontos abaixo de Santa e Central. O Salgueiro tem 13 pontos. Ele ganhando esse jogo, ele vai a 16. E como ele já tem hoje um saldo melhor, ele automaticamente já colocaria 2 gols de saldo sobre Santa e Central. Ou seja, se Santa e Central perderem suas partidas, eles são ultrapassados pelo Salgueiro, tá? Mas com um pontinho, tanto o Tricolor quanto a Patativa já garantem seu lugar no G4. E aí é que está o dilema. É mais seguro? Ou é mais vantajoso? Ou o que vocês acham que os treinadores devem fazer? O Central deve tentar vencer o Sport, porque vencendo o Sport ele não garante a primeira posição, mas ele garante pelo menos a segunda. E a diferença de ser primeiro e segundo é só a ordem dos confrontos da final. Garantiria o mando de campo das quartas, eventualmente o mando de campo da semifinal, e algo importante, está no regulamento do Pernambucano: 100% das rendas. Tá? Quem joga fora de casa não ganha um centavo. O que vocês acham, Cássio e Celso? Vocês fossem treinadores, o que é que vocês faziam? Primeiro, se você fosse Estevão Soares, tentaria vencer o Sport para garantir a segunda posição, dois jogos em casa, ou tentaria o um empate para garantir pelo menos a quarta posição e não correr o risco
Fred.
de cair para quinto? A mesma pergunta depois, o mesmo cenário para o caso Santa Cruz. Coloque esse mesmo dilema na conta de Leston. Tentar vencer o Náutico nos aflitos para garantir o G2 ou trabalhar o empate para garantir o G4?
O que eu acho que deve ser feito, não sei, obviamente não sei se vão fazer, mas que seria o seguinte: sentir o jogo. Não dá para fazer essa escolha antes, não. Eu não acho que dá para fazer essa escolha antes, não. E vou começar pelo caso do Central. O do Santa minimamente deve ser mais fácil, porque vou explicar. Se o Central for quarto lugar nessa questão, e o Salgueiro for quinto, primeiro, o que é que o Central faria de ter essa semifinal? Você está pensando lá no G2. Mas para o Central é ter a chance de ser Copa do Brasil. Para o Santa, ou para o Santa, já que seria o time que você falou, ser terceiro lugar é irrelevante. Certo? Para quem está. Para mim, para ser terceiro lugar, você tem que chegar à semifinal. E ter a garantia de uma classificação nas quartas de final como mandante, eu não acho que pode, não acho que não pode ser desprezada para pensar um passo na frente no jogo da semi, Fred. No caso do Central. Por causa que a Copa do Brasil representa 600 mil, que foi o que o Central teve esse ano, e o que o Salgueiro teve ano passado e não teve esse ano, está sentindo falta. Está fazendo um aperreio danado para
Ou
ganhar.
seja, Cássio, só para entender bem, que eu fiquei um pouquinho na dúvida, mas eu acho que eu entendi. Se o Central ficar entre os quatro, ele já garante a Copa do Brasil, é isso?
Não, ele gar... não, 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 não. Ele garante a chance de disputar, porque tem que ser terceiro lugar, pô. Só que eu tô
Certo,
dizendo assim,
entendi.
o Santa Cruz para ser, se o Santa Cruz na semifinal cair na semifinal, faz a menor diferença em terceiro lugar. Lembra do ano
Mas tem a
passado quando teve
disputa, não, né?
não, tem sim. Lembra do ano
Tem o
passado
jogo,
Sport
né?
Salgueiro?
Verdade, tem o jogo.
E que
Lembro
ano passado
nada.
era melhor que para Pernambuco, ano passado era melhor que o Salgueiro tivesse vencido, lembra? Porque o Sport
Lembro
venceu,
não.
pegou a vaga. Hã?
Lembro nada desse jogo.
Não, de tanto bizarro que foi, pô, foi Sport Salgueira desse terceiro lugar. Se
Foi o
o
jogo da
Sport
ida, não
venceu,
foi? 5 a
foi.
0, foi isso?
E não sei quanto foi, não. Sei que a Globo abriu, passou só no site, no Globoesporte.com. Passou nem no Sport TV, tirado de última hora. Naquele jogo, o Sport ficou em terceiro lugar e foi para a Copa do Brasil como terceiro lugar. Só que se o Sport tivesse ficado em quarto, iria o Salgueiro naturalmente, o Sport entraria pelo ranking. Ou seja, para Pernambuco, era melhor que o Sport tivesse perdido. E isso continua valendo para Sport, Náutico e Santa, se for nesse terceiro lugar. Só uma curiosidade. Claro que eles não vão perder para dar a vaga para o outro. Estou dizendo assim só no cenário geral. Mas para o Central, não. Para o Salgueiro, não. Para eles, a Copa do Brasil é algo muito importante. Então, para que isso aconteça, tem que, no mínimo, chegar à semifinal. Mesmo que, eventualmente, jogue fora de casa. Mas isso é um pensamento muito, muito racional. É assim. Por exemplo, que não é o que o Central vai fazer. O Central tá no ano do centenário. Os caras estão pensando assim, não, pô. Os caras. A gente
Eu
até
acho que
brinca, o
ninguém
Central.
consegue pensar assim.
Não,
Eu acho que
ninguém.
na prática ninguém consegue pensar assim.
Mas
Faz
ninguém vai
sentido, é
pensar.
um pensamento que faz sentido, mas
Eu acho que tem que
que
sentir o
exista
jogo.
no campeonato
Tem que sentir o
é tudo
jogo.
muito interligado. É, exatamente. Exatamente. Vai ter que sentir o jogo. Só para dar a informação correta, 3 a 0, tá? Foi o tal jogo que
Certo.
eu nem lembrava que tinha existido
Mas
na disputa
só
por terceiro
para
lugar.
não ficar uma voz em cima da outra, é o seguinte. Isso foi uma análise dos times intermediários. Pro Santa é indiferente. Pro Santa não, porra. É melhor é lutar pelo mando de campo, porque o objetivo do Santa não é pegar a vaga Copa do Brasil. O objetivo do Santa é ser campeão pernambucano. O do Central
Mas,
tem esse
Cássio, só
desejo.
deixando claro, só deixando claro, ele correria o risco de não ter nem as quartas de final em casa. Certo? Ele garantiria um mando de campo. Ele ficaria entre 2
Mas é isso que eu tô
ou
falando,
0.
Fred. Mas olha só, é isso que a gente tá falando. Isso é uma discussão meio sem futuro, porque não tem muito o que fazer. Porque para ser campeão pernambucano, o Náutico mostrou ano passado, e o próprio Central, que foi para a final, que você precisa do mando. Ser o mando é muito difícil. Então não interessa se você não vai ter o mando, só vai, ele corre o risco de não ter o mando de não ter o mando nas quartas, como inclusive foi o caso do ano passado. Não teve o mando nas quartas, perdeu do Sport na Ilha. Mas entre 8 ou 80, para ser campeão, o caminho tem, você precisa do mando na semifinal. Esse, não tentar isso com medo de perder o mando das quartas é só basicamente antecipar a chance de ser eliminado, porque a chance de ser eliminado é muito maior. Então, eu já dei minha opinião, mas se fosse um escolhe ou morre para o Santa Cruz, do Central já falei, para o Santa Cruz, eu jogaria pela vitória. Mesmo que eventualmente perdesse, tivesse o risco de ser quinto lugar. Aí rema, meu irmão, aí rema lá de trás. Joga fora de quarto, joga fora nas quartas, joga de fora na semi, vai remando até ir para a final e ir de volta. Mas, se uma vitória sobre o Náutico garantir as quartas e a semi comandante, é muito melhor buscar isso.
Até porque, Fred, como você mesmo falou agora há pouco, o fator renda acaba tendo um efeito muito decisivo aí nesse cenário. Ele acaba sendo o grande atrativo do Pernambucano nesse momento, né? Foi um fato muito decisivo na temporada alvirrubra ano passado, por exemplo, né?
Celso, mas porém, nesse caso, eu já nem vejo esse ano. O Náutico foi muito decisivo, havia uma quase que um ineditismo, né, para algumas pessoas de ver um título pernambucano pelas gerações, e gerou uma movimentação. Foram 3 jogos com públicos bons e crescentes na Arena de Pernambuco. Para essa quarta de final, eu não vejo nem Sport, nem Náutico, nem Santa, nem Central, nem Salgueiro colocando grandes públicos nos seus estádios, não. Eu não acho que nenhum deles vai passar de 10 mil, por exemplo, nas quartas de final. Na semifinal, sim. Na semifinal existe uma tendência maior de se criar uma mobilização para ter algum dinheiro. Então, nesse caso específico da renda, para esses 2 jogos, porque a final ela está garantida aí de volta, eu não acho que vai ter o mesmo efeito do Náutico do ano passado. Porque o Náutico colocou públicos que nem Sport, nem Santa teriam colocado e nem colocaram. Eu acho que o Sport Santa, o jogo das quartas de final, não tenho aqui de cabeça o público, mas eu arrisco dizer que foi menor do que o primeiro jogo do Náutico dessa série, que, se não me engano, foi Náutico e
Foi sim.
Afogados. É, o
Foi 18
jogo, o
mil
clássico
na época
foi
Afogados
acho que
e depois
12
teve
mil, o
20
clássico, né,
mil,
Cássio?
12, 13 mil
É.
pessoas no clássico.
Isso. Então, aquela escalada de renda do Náutico no passado, ela não deve se repetir. Lógico que melhor ganhar, sei lá, 90 mil, 110 mil, 150 mil, do que não ganhar nada. Melhor jogar em casa, mas eu acho que a parte técnica dessa vez prevalece. Até para que a parte técnica vire renda na semifinal e na final. Porque eu não tenho dúvida, se for a final com clássico, ou talvez até sem clássico, mas se for Sport Santa, Náutico Santa ou Náutico Sport, você vai ter rendas aí que vão ser importantes para os orçamentos dos clubes. Mas esse ano, o dinheiro, a chance de ver dinheiro já nas quartas de final é bem menor.
Fred, então para a gente amarrar aqui, o que é que está em jogo nessa última rodada, primeira fase? O que é que ainda está em aberto?
Vamos lá, Celso. Primeiro, o que a gente já falou aqui. A primeira disputa que existe nesse campeonato é a disputa pelo G2. Eu nem gosto tanto de diferenciar o primeiro, porque a vantagem de ser primeiro para ser segundo, ela é muito subjetiva. Tem até alguns torcedores que preferem jogar primeiro em casa. Então nem chega a ser uma vantagem. E não há qualquer diferença de renda, enfim, não tem nada
Caramba,
muito palpável.
o Santa, em jogos de volta, o Santa foi campeão na Ilha em 2012, 2013 e 2016. Então, assim, não faz
É,
realmente.
exatamente. O Santa teria até motivos.
Ganhou só um. Ganhou um no Arruda em 2011, detalhe. Perdeu o jogo no Arruda. Ele ganhou a ida na Ilha.
Exatamente. O torcedor do Santa é um exemplo dos que teriam motivo para não considerar essa grande vantagem. Então, eu trato que a primeira briga que existe é a briga pelo G2. E é essa briga que a gente já debateu naquele dilema. São 4 times disputando essas 2 vagas. E algo que define esse equilíbrio. Os quatro times só precisam vencer. Santa e Central, mesmo estando 2 pontos abaixo de Sport e Náutico, eles dependem apenas de si mesmo, apenas de si mesmos, apenas de uma vitória para garantirem o G2. Obviamente, Sport e Náutico, a diferença é que eles precisam só do empate para garantir o G2. Essa é a primeira grande luta. Tá? O Sport e Náutico vão para a última rodada tentando trabalhar o empate, mas obviamente um tentando saber quanto é que está o jogo do outro, por uma eventual vantagem de decidir em casa, mas tendo como objetivo prioritário o empate para garantir o G2. Santa e Central vão para aquele dilema e existe uma outra briga que entra em jogo aqui, e também já foi citada, que é a briga pelas duas outras posições, para a briga pelo G4. E aí, como o Sport Náutico estão matematicamente garantidos no G4, o Salgueiro entra nessa conta e disputa com Central e Santa Cruz um lugar no G4. 2 lugares no G4, melhor dizendo. Veja só, o Salgueiro tende a vencer. O Salgueiro é como se o Salgueiro começasse a rodada com 16 pontos em terceiro. E aí a gente vai para aquele dilema: se Santa Cruz e Central empatarem, fica tudo na mesma, as posições não serão modificadas, e isso colocaria o Salgueiro de volta para a quinta posição. É uma matemática muito aberta. Não dá, por exemplo, a gente tentar prever aqui confrontos de semifinal. Se fosse o desenho atual, o jogo da quarta seria Sport e Petrolina. Enfrentaria na semifinal o vencedor de Central e Salgueiro.
Quer que eu conte pra tu, Fred?
Diz.
É uma polemiquinha, mas é um pouco de Pernambuco mesmo. Que tu falasse assim, de projetar, de sem projetar de quartas. Olha só, no regulamento, nesse momento, não tem nenhum chaveamento. Porque aconteceu o mesmo problema no ano passado. A galera deve ter pego o um modelo, posso estar muito enganado, mas a galera deve ter pego o um modelo. E no modelo não tem a composição de chaveamento. No ano passado, a federação teve que emitir um ofício complementar. Burocraticamente, é uma solução. Só que esqueceram para esse ano. Não vai, ninguém vai brigar por isso porque pegou tal time, não, porque o cruzamento é o Olímpico. É um 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5. Mas no papel não tem. Então, quanto mais vencer pro final, que nem estás falando.
Eu tô me baseando pelo cruzamento olímpico, né? E pelo que aconteceu
E vamos torcer para que
nos
seja.
anos anteriores. Mas o campeonato pernambucano segue sendo o campeonato pernambucano, né? Não mudaria da noite para o dia. E o presidente da FPF fala em ser presidente da CBF para deixar o Brasil no mesmo grau de animação que nós estamos aqui. Mas
Como
então
é
é
que
isso,
Evandro
Ciro.
responderia uma como é que Evandro responderia uma pergunta sobre o que é que ele fez no futebol pernambucano para achar que no brasileiro. Enfim, isso é. Deixa o podcast, isso é tão surreal.
Mas aí, só fechando aquilo que eu estava dizendo, no desenho atual seria a quarta de final Sport e Petrolina enfrentando Central ou Salgueiro na semifinal. Santa Cruz e Náutico, o Náutico enfrentaria o Vitória, o Santa Cruz enfrentaria o Afogados, e quem vencesse esses jogos faria uma semifinal com uma potencial aí de ter um clássico. É mais ou menos isso que está desenhado hoje, mas por tudo que a gente já falou aqui, não tem qualquer. Eu não consigo aqui, Celso, sequer hierarquizar as maiores possibilidades. Eu não conseguiria chutar as maiores probabilidades, porque para mim Central e Sport é um jogo sem favorito, e Náutico e Santa já demonstraram, né, nos dois clássicos que tiveram esse ano, que fazem jogos equilibrados. Então, não há qualquer, não me peça, não dá para chutar, não dá para fazer nada. Esperar o que é que esse imbróglio aí vai se dissolver na domingo.
Então é isso, então vamos esperar aí até o fim de semana, até o domingo de futebol. Valeu, Figueroa, valeu, Maestro Cássio
Valeu, galera.
Zirkle, valeu, Diegão, até a próxima. Tchau, tchau.